E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e eu tô de volta para mais um episódio do Sala do Júri, que é o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Se você quiser ver fotos do caso de hoje, vai lá no nosso Instagram, @podsaladojuri, que toda terça-feira eu também coloco um post com as fotos do caso que eu conto aqui. Inclusive, se você quiser ver dos anteriores também, tem lá. E qualquer novidade que tiver do podcast, eu também vou estar colocando por lá, tá bom? A gente está chegando aí no final do ano, vai ter um especialzinho de Natal, talvez um de Réveillon. Então toda novidade eu vou estar colocando lá, então não deixa de seguir a gente lá não, tá bom? Então a gente vai começar o nosso episódio de hoje. Muita gente aí, 3 pessoas, não, tô brincando um pouquinho mais, tem pedido casos brasileiros aí hoje. Tô trazendo um caso brasileiro para vocês, tá? Então vamos pro episódio de hoje. Laurindo Pires Marques era um imigrante de Portugal e veio para o Brasil em 1994, com 49 anos. Ele passou a trabalhar como corretor de imóveis e conheceu Antônia Electa Santucci, de 38 anos, que tinha um apelido de Preta. E depois de uns anos de namoro, eles se casaram. O casal morava em Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo, e todo mundo gostava muito deles na cidade. Laurindo, inclusive, tinha um apelido de português, era um apelido carinhoso aí que a galera chamava ele. Em 2013, Laurindo se viciou em jogos de azar, e nessas saídas dele para jogar, ele acabou começando um caso com uma mulher que também frequentava esses lugares. A Antônia sabia dos problemas que o marido tinha com jogos, até porque ele gastava muito dinheiro com isso, e o casamento nessa época começou a esfriar. No ano seguinte, exatamente no dia 26 de abril de 2014, a Antônia recebeu uma mensagem preocupante do marido dela, meio que se despedindo, dando a entender que ele iria tirar a própria vida. E ela ficou super preocupada. No dia seguinte, 27 de abril, o corpo do Laurindo foi encontrado junto da sua caminhonete em Jardim Cambuí, um lugar mais afastado de Botucatu. E a polícia foi direto para a casa do casal para poder avisar a Antônia. E quando eles chegaram lá, eles acharam estranho que a família dela já estava toda lá na casa dela. Inclusive o advogado dela, chamado Osmar, também estava lá. E aí, quando eles foram dar a notícia para Antônia, a Antônia chorou e tal. E já começou falando, com certeza foi a amante dele, o Laurindo tinha uma amante. Ou foi a amante ou foi a galera dos jogos lá que ele fazia. A polícia então, depois de ouvir a esposa do falecido, né, começou a investigação seguindo essa linha de raciocínio que ela tinha falado. Mas quando eles foram investigar a amante, nada provava que ela estava envolvida. A galera barra pesada lá dos jogos ilegais também não. Então, a polícia teve que começar a investigação por conta própria, dependente do que a Antônia tinha falado. E aí eles decidiram verificar o telefone do Laurindo e da Antônia. Quando eles apreenderam os telefones, a Antônia mostrou aquela mensagem que ela tinha recebido do marido. A mensagem dizia o seguinte, abre aspas, Preta, me perdoa por tudo que eu fiz. Tenho negócios que o Osmar poderá te orientar e dinheiro para receber, fecha aspas. Mas assim, gente, a mensagem tinha sido enviada no dia 26, no sábado. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte. E mais uma vez a polícia achou estranho de novo, né? Pô, como é que o marido dela some, manda essa mensagem e ela não vai numa delegacia, não vai falar nada, né? Enfim. Como eles moravam no interior e o Laurindo era muito conhecido na cidade, todo mundo só falava nesse crime. E aí a polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que uma professora e mais 4 alunos estavam envolvidos no crime. A polícia nem precisou de muito para saber quem eram os alunos envolvidos. Porque um rapaz chamado Leandro Rogério Teles, de 18 anos, depois de ter conversado com seu pastor da igreja que frequentava, foi até a delegacia e confessou que ele fez parte do crime e deu o nome dos 4 alunos que estavam envolvidos também. A polícia então interrogou esses 4 alunos e o Leandro, e o que eles desconfiavam se concretizou. Quem mandou matar o Laurindo foi sua própria esposa, a Antônia. Então agora eu vou contar para vocês aí como que tudo isso aconteceu. Em 2013, como eu tinha falado, Laurindo tinha uma amante e tal. Em 2014, em janeiro, a Antônia descobriu que o Laurindo tinha passado todos os bens que estavam no nome do casal pro nome dele. E ela foi confrontá-lo. Ele acabou assumindo que tinha um caso, que a Antônia não sabia, e disse que ia se separar dela. Ela então ficou pistola com essa informação de que não ia sair com nada do casamento. Aí ela foi conversar com a irmã dela, chamada Silvana Zildete Santucci de Oliveira, para dar uma desabafada, né? A Antônia então comenta com a irmã dela, que queria matar o marido por causa da separação. E aí a Silvana vai e fala assim: olha, irmã, eu acho que eu consigo te ajudar. Uma querida, né, irmã dela. A Silvana era professora e ela sabia que alguns alunos dela eram meio barra pesada, estavam envolvidos de alguma forma com a criminalidade. E ela foi num desses alunos e contou uma historinha, né, bem triste. Ah, minha irmã foi assaltada, ela tá muito nervosa e tal. Não tem como você e alguns amiguinhos seus aí darem um susto nesse assaltante, não? Aí o aluno foi e aceitou. E ele chamou mais três amigos, dois meninos e uma menina, todos menores de idade. Os meninos tinham 14, 15 e 16 anos e a menina também tinha 16. Então, gente, como eles são menores de idade, eu não vou revelar o nome deles aqui, nada disso. Vou manter essa privacidade justamente por eles serem menores de idade. Então, aqui no nosso episódio, eu vou me referir a eles sempre como alunos, alunas, né, os meninos, a menina e tudo mais. A Silvana levou os alunos para conhecerem sua irmã, Antônia. Aí ela começou a contar para eles, né, que além desse assalto, ela também apanhava do marido e ela também queria dar um susto no marido porque ela sofria muito, muita violência e tudo mais. E aí ela foi e perguntou para eles: ah, será que vocês não podem dar um susto também no meu marido para ele parar de me bater e tal e eu parar de sofrer essa violência em casa? E ela chegou para os meninos e falou que ela ia pagar R$2.000 para o grupo fazer esse serviço de assustar o marido dela. Os alunos concordaram em dar esse susto. Só que eles precisavam de alguém maior. Quando ela mostrou o marido, eles pensaram: não, a gente vai precisar de alguém, né, que tenha um porte maior e tal para ajudar a gente a segurar o cara e tal e dar o susto nele. E aí eles foram e chamaram Leandro Rogério Teles, de 18 anos. Na segunda vez que eles se reuniram, a Antônia e a Silvana deixaram o Leandro a par do plano deles, que até aquele momento era só dar um susto no assaltante primeiro. O susto do marido que a Antônia tinha comentado ia ser só outro dia. No dia 26 de abril, dia do crime, eles se reuniram numa praça em frente à escola onde eles estudavam e todo mundo entrou no carro da Antônia. E aí eles seguiram supostamente para a casa do assaltante, assim os alunos pensavam, né? Mas ela já estava seguindo já direto para a casa dela. No meio do caminho, eles achando que iam para o assaltante, a Antônia solta um: ah, vocês não querem me ajudar logo dando um susto no meu marido primeiro, não? Para ele parar de me bater e de me violentar e tal. E os garotos que já estavam ali no carro não viram por que não aceitar, né? A cabeça deles já ia dar uma surra no ladrão, o que, que tem dar uma surra no marido dela antes, né? E aí eles foram para a casa da Antônia. Chegando lá, ela guardou o carro na garagem, ao lado de uma caminhonete, que era do marido dela, e entrou em casa. Aí ela viu que o Laurindo estava no andar de cima da casa e liberou para que os alunos entrassem. Ela deu então uma arma de brinquedo para o Leandro, para que ele pudesse assustar o Laurindo, e todos subiram para o cômodo onde ele estava. Laurindo estava deitado no sofá da sala quando foi surpreendido pelo grupo de jovens e viu sua esposa junto. Sem entender nada, ele pergunta para Antônia o que estava acontecendo. E ela responde que eles estavam ali para ensinar uma lição a ele. O Leandro deu a arma de brinquedo para um dos jovens, para ele poder amarrar os braços e as pernas do Laurindo. Outros dois alunos pegaram uma corda e enrolaram ela no pescoço do Laurindo. E cada um segurou uma ponta na corda, como se fosse dar um nó, sabe? Mas sem dar um nó, só enrolando assim. E ficou um segurando de cada ponta. E aí começou uma gritaria, a Antônia começava a xingar ele de tudo quanto é nome, dizendo que eles não iam separar, que ela não ia ficar sem nada e não sei o quê. E uma hora ele ainda chegou a falar: eu te falei que eu ia mandar alguém dar um pau em você e ia mandar te matar. O Laurindo, desesperado, pediu perdão para a esposa, disse que ia passar tudo pro nome dela na separação, que ele não queria ficar com nada, ele só queria que aquilo acabasse e tudo mais. A Antônia só riu e disse que já era. E aí ela pediu para que um aluno amordaçasse ele com uma camisa, que estava já lá na sala. No meio dessa confusão, as violências continuaram. Um dos alunos e a aluna não aguentaram ver aquilo tudo e acabaram saindo da sala. Os adolescentes que seguravam as pontas da corda começaram a puxar, um para cada lado, enforcando o Laurindo. Um desses adolescentes, inclusive, disse no depoimento que eles não tiveram muita força e às vezes precisavam parar para descansar. Ele chegou a falar: a gente puxava, 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 mas ele não morria nunca. O Laurindo sentia tanta dor que ele chegou a se urinar. Depois de mais de uma hora sendo torturado com aquela corda, ele acabou morrendo asfixiado. Logo depois do crime, a Antônia pega o celular do marido e manda aquela mensagem que eu comentei mais cedo para o celular dela mesmo, para poder simular o suicídio. E aí ela pede para os meninos colocarem o corpo do marido na caçamba da caminhonete dele, e lá já tinha uma outra corda. Aí eles foram até um canavial no Jardim Cambuí, e a Antônia tentou convencer os meninos de pendurarem ele numa árvore com aquela corda que estava na caçamba. Só que os meninos não conseguiram, porque era muito pesado e tal. E aí eles acabaram deixando o corpo do lado da caminhonete mesmo. Na hora de interrogar a Antônia, ela não assumiu a culpa. Ela continuou com aquela história do assaltante, disse que os meninos tinham ido lá para dar um susto nesse ladrão e que ela deixou eles lá e saiu. E só soube da morte do marido depois. Mas aí é que tá, né, gente? Se ela só soube da morte do marido depois, como que a família dela inteira já estava lá, sabe? Quando o policial lá, a polícia foi avisar para ela da morte do cara, ela não sabia nem o que falava no interrogatório. O julgamento demorou 4 anos para acontecer e durou um pouco mais de 20 horas. No dia 9 de março de 2018, Antônia Electa Santucci foi condenada a 23 anos de prisão em regime fechado por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Leandro foi condenado a 14 anos também em regime fechado por homicídio qualificado. Ele foi absolvido das acusações de ocultação de cadáver e corrupção de menores, porque o júri entendeu que só o homicídio tinha sido comprovado. A irmã de Antônia, Silvana, foi condenada a 2 anos de prisão no regime semiaberto por corrupção de menores. Ela também foi absolvida das acusações de ocultação de cadáver e homicídio. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Cara, eu queria muito comentar esse episódio, porque como que pode uma mente tão perversa, né? Não só dela, como... Primeiro, você vai se separar do seu marido e aí você, puto porque não vai receber nada, já pensa em matar ele, que já é um erro. Aí você comenta com seu irmão e você espera o quê? Que teu irmão fale: pô, tu tá maluco? Como é que tu vai matar alguém que tá doido? Mas não, a irmã chega e fala assim: tá, demorou, vou te ajudar. Gente, pelo amor de Deus, né? Cara, e elas eram tão ruins, mas tão ruins, que elas fizeram um trabalho psicológico todo, assim, com os meninos, sabe? Contaram a história do assaltante. Você vê que o negócio foi tão premeditado que elas não chegaram simplesmente para os meninos e falaram assim: ó, vambora lá matar. Não. Elas primeiro falaram, contaram a história do assaltante. Aí a Antônia inventou a história de que o marido batia nela. Primeiro pediu pra, vamos dar um sustinho nele e tal. E lá na hora, no calor do negócio, ela gritando, 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 e ficou: vai, 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 vai. Aí os meninos foram lá e mataram o cara. Você vê que o Leandro não queria matar, assim, entre aspas, não queria não. Tava ali fazendo merda, mas assim, ele, você vê que ele se sentiu culpado e foi lá e deu papo lá, né? Que, pô, ó, eu cometi o crime mesmo, não aguento mais viver com isso. Não tô passando pano pro cara, o cara também fez merda. Mas assim, você vê que a princípio eles já achavam que era só um susto, que aquilo ficou remoendo na cabeça dele, né? Ele era o maior de idade. Que ele foi lá e assumiu a culpa. Foi lá na delegacia e contou tudo. E essas duas, pô, só Jesus. Mas é isso, nosso episódio está chegando ao fim. Tem algumas fotos lá no nosso Instagram, como eu falei no começo do episódio, né? Vai lá dar uma conferida, tá? Nas fotos que eu coloco lá para vocês. E dá 5 estrelinhas pra gente também, né? No Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, dá essas 5 estrelas lá pra gente, pra poder ajudar. Se você ainda não segue o podcast na sua plataforma de áudio, segue a gente também, ativa o sininho se tiver. E aí toda terça-feira, se você esquecer que tem um episódio, vai subir uma notificaçãozinha, igual sobe do WhatsApp. Vai subir lá pra você ver que tem episódio novo. Que toda terça eu vou estar lançando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vou deixar alguns erros de gravações aí com vocês. Então eu vou nessa, até semana que vem. Tchau, tchau.
Foi até a delegacia e confessou. Foi até a delegacia e confessou que fez. Ficou pistola com a informação de que não ia sair de com nada do. Então, aqui no nosso episódio, a gente vai. Eu vou. Aí eles foram até um canavial no Jardim Cambiú. É Cambuí, não é? E aí ela pediu pra que um aluno amordaça. E aí ela pediu pra que um aluno amordaça. Eu não vou conseguir falar essa palavra.